Diz assim a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 28 e no versículo 19. Hoje eu vou ler na Almeida esse versículo, não vou ler na NVI, porque eu gosto desse versículo na Almeida. Mas vou ler também na NVI para aqueles que estão com a NVI também. Diz assim: portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Na NVI diz: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Soberano Deus, amado Pai, graças te damos, Senhor, nesta noite. Já louvamos o teu santo nome, só Pai. Já reconhecemos o Senhor nos louvores nesta noite. Já também entregamos a ti, ó Pai, nossa oferta, o dízimo, ó Pai, forma de gratidão, de reconhecimento de tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas, ó Pai. E neste momento, ó Pai, o teu povo está aqui, Senhor, para ouvir a sua voz mais ainda. Que o teu Santo Espírito possa revelar, Senhor, a cada coração, aquilo que o Senhor tem a tratar, a revelar, a falar a cada vida aqui no seu particular, Senhor, que não venham ser as minhas palavras, mas as palavras vindas do teu trono, Senhor. Toca meus lábios, Senhor, com as tuas brasas, leva cativo a ti, Senhor, minha mente, o meu coração, ó Pai, que não saia nenhuma palavra de mim, mas sim de ti, Senhor, para a tua igreja, porque só o Senhor pode, ó Pai, entregar algo aqui para o teu povo nesta noite, ó Pai, que todo entendimento de Satanás, ó Pai, todo roubo da mente, Senhor, que caia por terra no nome de Jesus, ó Pai, para que a tua palavra possa encontrar, Senhor, ali a terra pronta, fértil, para receber a tua palavra e ali germinar e dar árvore frondosa, Senhor. Por isso, ó Pai, fala conosco nesta noite, assim eu te peço, em nome do Senhor Jesus, ó Pai, amém e graças a Deus. Irmãos, é interessante, porque, como o pastor disse, é o extremo do livro de Mateus. É os finais. São ali as últimas ordenanças de Jesus antes de subir aos céus. Acredito, como os irmãos também acreditam, que são orientações que são de suma importância para o povo. Informações que são importantíssimas, senão o Senhor não teria falado. O Senhor não teria ali proferido aos seus discípulos essas palavras. Jesus, quando esteve aqui neste mundo, ele veio fazer a vontade daquele ao qual enviou, de Deus. Não veio fazer a sua vontade nem os seus desejos, mas sim os desejos do coração do Pai. Mesmo sendo difícil, mesmo num momento de dor, quando o Senhor Jesus disse, se possível afastar esse cálice, ele ali permaneceu firme e fiel aos propósitos de Deus. A Bíblia nos fala, irmãos, que Jesus, para ali caminhar pela terra, realizar o seu ministério, ele selecionou 12 homens. 12 homens. Homens diferentes entre si. Um grupo era de pescador, um outro era coletor de imposto. Alguns nós não temos conhecimento do qual era a atividade. Uns eram ambiciosos, outros eram questionadores, um pouco incrédulo. Homens diversos. 12 homens em um modelo a ser seguido. E é interessante porque o pastor, ele falou no WhatsApp da igreja, no grupo do WhatsApp da igreja, que Deus falou muito com ele nas orações das 96 horas, né? E eu não externei, né? Mas Deus falou muita coisa, né? Deus fez um turbilhão. Eu tive que anotar as coisas que Deus falou, né? Como o pastor disse, Deus falou e exortou, né? Porque Deus é o maior interessado nessa obra. Ele é o maior interessado que isso aconteça nesse mundo, esse versículo que nós lemos. E Deus levantou aqueles 12 homens e não ficou por ali. Aqueles homens, ainda hoje, são escolhidos por Deus. Somos nós. Levantados por Deus. Independente da nossa capacidade intelectual, do nosso conhecimento, se somos letrados ou não somos. O Senhor Jesus chamou na multiforme do homem natural para mostrar que Ele transforma as vidas. Quando nós falamos de Pedro, o que vem logo de cara? Que nós lembramos, muitos lembram logo de cara. Quando ele negou Jesus. Né? Mas ficou por aí? Pedro ficou marcado na história bíblica como aquele que negou Jesus? Não. A obra do Senhor Jesus se completa na vida de Pedro quando ele ali sai de Pentecostes e prega para aquelas vidas e 3.000 almas aceitam o Senhor Jesus. Daquele que negava para aquele que era testemunho ocular e viva da obra de Cristo. Houve uma transformação, houve mudança, houve ajuste, houve lapidar, houve amassar o barro. João era conhecido como o filho do trovão. E no final, conhecido como o apóstolo amado. Aquele que deitou no coração, no colo de Cristo. Transformação. Jesus veio para transformar. A palavra que ele carregava transformava as vidas. Ele falou, 12 tá bom, 12 diferentes, cada um de um jeito, é o suficiente para demonstrar que a palavra que eu tenho muda a história das vidas. E aqueles homens que não tinham conhecimento de nada, uma grande parte pescador, quando Jesus os chamou, eles começaram a seguir Jesus. E a partir daquele momento, eles começaram a caminhar ao lado de Jesus. E eles começaram a ser o quê? Discípulo. Começaram a ser o quê? Discípulo. O que é discípulo? É um aprendiz. É aquele que segue. Aquele que está, anotei até aqui, em vários lugares, o aluno que está aprendendo. Hã? O mestre tinha muito a ensinar. E os discípulos tinham muito a aprender. E nesse discipulado, Jesus trabalhou tudo na vida deles. Custou. Porque em momentos da jornada, Jesus olhava para os discípulos e parecia que nada estava acontecendo. Os discípulos não estavam entendendo o que era a vinda de Cristo, os propósitos de Deus. Às vezes eles demonstravam desejos que eram totalmente fora daquilo que Jesus tinha proposto. Preocupados em quem vai sentar de um lado e do outro. Quem vai estar primeiro. Os benefícios. As contas. Mas Jesus foi trabalhando. Jesus foi trabalhando. E o discipulado foi ficando mais forte. E ali o discípulo começa a aprender coisas. O discípulo de Cristo ama Cristo acima de tudo. Ele começa a entender que agora Cristo está acima. Ninguém e nada neste mundo. É Ele que está acima de todas as coisas. Depois, devemos entender, como eles entenderam, depois de um período, que precisamos renunciar a tudo aquilo que somos neste mundo. O que somos do velho homem. Nós precisamos renunciar o velho homem. Porque encontramos com a vida. O discípulo é aquele que obedece a palavra em todas as áreas da sua vida. O discípulo ama o seu irmão. O discípulo produz fruto. E é interessante, porque tudo isso que eu falei, eles viram em Cristo. Cristo ensinou, Cristo demonstrou, Cristo apresentou na sua própria vida tudo isso que eu falei. Cristo tinha Deus acima de todas as coisas. O Senhor Jesus renunciou tudo aquilo desse mundo. Temos um clássico na Bíblia, quando Satanás oferece os reinos deste mundo. Cristo obedeceu a palavra, não fugiu da palavra. Cristo amou o próximo, se entregou pelo próximo. Cristo trouxe os frutos ao qual hoje nós estamos aqui. Falar, como diz, papagaio fala, repete. Falar bonito é fácil. Só você treinar, pegar um texto bem escrito, com as palavras bem colocadas, e falar. Para encher os ouvidos. Mas isso não é suficiente para transformar as vidas. Porque somente a palavra de Deus, que é testemunhada e vivida, causa impacto na vida daqueles que nos servem. Falar é fácil, fazer um discurso. Mas e viver aquilo que está no discurso? É isso que Deus exige de nós. Jesus só não falava coisas maravilhosas, ele demonstrava. E os discípulos vivenciaram tudo isso. Olha, ele falou e ele faz. Ele manda servirmos, ele é o primeiro a servir. Sempre o Senhor deu exemplo em tudo, porque era algo comum na sua vida. E é interessante porque um período aqueles homens foram discípulos. Por um período aqueles homens aprenderam a mensagem de Deus, a vontade de Deus, o que Deus queria e o que aconteceria, qual era o papel deles pós-Cristo nesse mundo. O discipulado, irmão, ele tem que passar. Sabe por quê? Porque quando Jesus ele acende os céus, ele disse: portanto, ide. Ide. Para onde? Né? Que direção? Propósito de quê? De quem? Os meus? O da minha esposa? O dos meus filhos? O do meu marido? Não. Os propósitos de Deus. E para isso, eles foram enviados. E quer dizer o quê? Apóstolos. Quando Cristo envia os doze, ele naquele momento atende para a carreira. Não são mais discípulos, são muito além dos discípulos. Porque a partir daquele momento, eles deveriam representar a obra de Deus. E é interessante, porque lá em Marcos, né? Também no extremo, né, como diz o pastor, o Senhor disse: no 16, né? Ele diz: quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes e beberão algum veneno mortal. Não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão sarados, curados. Depois de ter falado, o Senhor Jesus foi levado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte. O Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com sinais que acompanhavam. E aqui em Mateus diz, né? Eu estarei com vocês até a consumação dos séculos. O Senhor Jesus não disse assim antes de subir: ó, cada um agora pega e segue tua vida, foi muito bom estar aqui com vocês. Vocês aprenderam, põe no currículo, estive com o Mestre, com o Filho de Deus na Terra, vai dar um plus. Não! Agora vocês vão ir, vocês vão praticar, vocês vão me representar, vocês vão produzir esses frutos. O apóstolo jamais vai deixar. Porque aquilo que ele aprendeu na base é o que vai sustentar ele na prática. Mas por que hoje parece, lendo esse versículo, é algo que está mais do que batido, mas está menos praticado? Eu falei, para Jesus ter frutos naqueles homens, ele precisou ser o exemplo. E para fazer discípulo, o que nós devemos ser, irmãos? Exemplos. Aí que está o X da questão. Falar é fácil. Ser o testemunho para a pessoa se conduzir a Cristo é difícil. Muitos olham para o id, mas não entendem que o id é o ato de fazer discípulos para Cristo, para Deus, e não para nós. É interessante, porque estarmos aqui dentro não é errado. Congregar aqui não é errado. Mas a igreja, de umas décadas para cá, ou de um século para cá, ela foi chamada para a igreja. Depois vocês estão fortes aqui pro lado. Estamos aqui, no nosso mundo. Né? Não. Não foi isso que Jesus disse nas suas últimas palavras. Jesus disse: e o Senhor falava comigo, a loucura. Aí eu olhava para a pessoa que está na minha frente, que trabalha comigo, e fazei discípulo. E fazei discípulo. Né? Fazei discípulo. Olhava para o outro, fazei discípulo. O que é fazer discípulo? É mostrar o caminho. Mostrar o caminho que leva a Deus. E você é aquele que Deus deu o poder e a autoridade. A palavra da vida eterna está em nós. E quando nós falamos, as pessoas têm que olhar em nós e ver tudo aquilo. É muita responsabilidade. Você representa um reino. Você representa uma autoridade máxima que existe. E aquela vida que está na minha frente, ou que está ao meu lado, o meu parente, o meu vizinho, se eu não mostrar o caminho, eu estou indo contra as orientações de Jesus. Não, irmãos. Se preocupe em falar. Em mostrar, em testemunhar. Um desdobramento o Senhor fará. Mas para isso, precisamos avançar. Não podemos ser eternamente discípulos. Não podemos ser eternamente aqueles que estão só aprendendo, anotando no caderninho. Não! Chega um momento que você tem que ir. Que você tem que produzir aquilo que Cristo fez na sua vida. Você tem que estar acima para poder mostrar. A candeia tem que estar acima para iluminar. E não apagada ou escondida, guardada. O id nos mostrará que aquilo que Deus fez em nossas vidas é valioso. É valioso. Irmãos, se eu perguntar aqui para cada um, né? Qual que é a sua preocupação hoje? Vai ser tipo uma pergunta que eu não lembro quem fez, se foi o pastor, numa reunião de homens. Acho que foi o pastor? Foi o Luiz Fernando? Não me lembro. O que você levaria para o que, como que era a pergunta? Que ninguém falou. Que era a salvação, como é que era? Era uma brincadeira. Uma dinâmica que no final teve um desfecho. E deixaria... no meio do caminho. Isso, tirando as malas. E ninguém lembrou da salvação. Ou foi uma pessoa que lembrou, não me recordo. Ninguém lembrou, né? Tudo era importante. Menos a salvação. Dez itens importantes. Sim. E aí, e o que tinha nessa mala? Hã? Qual é a nossa preocupação? Não deveria ser nenhuma dessas que está na cabeça de cada um. Deveria ser essa daqui, ó. Fazer discípulos. Ensinar. Demonstrar. Ter compaixão. Sabe? Os anos são difíceis, irmãos. A gente ouve cada uma que olha, e nós, isso é um sinal de Deus. Para mostrar para cada um de nós que muito mais precisamos fazer. Não podemos selecionar aquele que vai ouvir a palavra de Deus. Ah, vou falar para essa daqui. Para aquela ali, sei não. Esse é o maior tesouro que eu quero compartilhar. Que é a salvação. Ide, Jesus falou. Vão, segue o rumo, eu estou subindo, mas vocês vão continuar, e eu estarei convosco até a consumação dos séculos, e em meu nome vocês farão obras e obras maiores que eu fiz. E aí, nós podemos pensar que, porventura, vidas que não se achegaram, até a igreja Cristo é Paz aqui, não que você tem que trazer a pessoa aqui, a pessoa tem que pode conhecer Jesus e seguir em outro lugar. Mas talvez nós precisamos refletir se isso não é um sinal que talvez nós estamos muito confortáveis no nosso mundo cristão, no nosso parque de diversão. Vou à igreja, participo, tenho uma oportunidade... Venho ao púlpito, falo, acabou, vamos dar a paz e cada um vai para sua casa. Não. Aqui é algo que faz parte do ide que Jesus ordenou. E Jesus disse ainda, né? Porque o que realmente importa, irmãos, mais do que palavras, é o nosso testemunho. Esse vale mais do que mil palavras. Por isso que nós devemos vigiar, estar atentos a cada passo, a cada ação que nós tomamos neste mundo. Porque você representa o Senhor, você tem uma missão. Se você falhar na sua missão, vidas vão ser prejudicadas. E o Senhor cobrará de nós cada vida que estavam, as vidas que estavam ao redor, e nós não falamos. Por quê? É tantas preocupações. É tantas circunstâncias. Que às vezes, fazer o ide do Senhor, não dá. O ide não é para a África, irmãos. Também é. Mas o ide é a vida que está ao seu lado. Né? Esses dias atrás, é uma coisa básica, mas é para demonstrar como que é o testemunho, ele é forte, tanto positivo como negativo. A minha filha, ela tem de morder as unhas, né? E ela morde as unhas, come. Aí, esses dias, estava me incomodando aquilo. Né? Porque eu falava, e ela, nem dando a mínima. Não pode. Vai machucar seu dedo, vai inflamar. E aí passou um tempo. Olha, eu nem percebi. Lá estava eu, fazendo a mesma coisa e falando para ela: para, Sofia. vai inflamar, vai ter que operar depois. E o Senhor falou comigo, nesse simples momento. Deus falou. Falou. É assim que acontece. Na relação de Deus para com os filhos. Deus está cobrando e a gente não está nem se percebendo. Nós muitas vezes estamos cobrando, nós estamos falando e nós estamos praticando a mesma coisa. Eu falando para ela, para. Depois o Senhor falou, mas você está igualzinho. Como que você quer cobrar? Como você quer que ela deixe de praticar isso se você está agindo da mesma forma? E nós não podemos ser assim. O Senhor pega coisas que do nosso dia a dia para nos ensinar, para nos alertar. Você deve produzir a obra de Cristo, custe o que custar. Porque a nossa salvação custou a morte de Cristo. Se estamos aqui hoje, porque o Senhor foi à cruz. E nós muitas vezes não damos conta que estamos reproduzindo coisas e não estamos percebendo. E aqueles que estão à nossa volta estão sendo prejudicados. Às vezes, um exemplo, quando o pai de família é responsável, quem paga por aquela ação insana do pai, por aquela atitude errada? A família, a esposa, os filhos. O que estamos reproduzindo à nossa volta? A imagem de Cristo ou qualquer outra coisa? Paulo disse, né? Sejam meus imitadores como eu sou de Cristo. E a Bíblia nos fala que o discípulo, ele vai ser reproduzido como ovelha gera ovelha, né? O fazer discípulo é mostrar o caminho. Faça a sua parte. Fale da palavra de Deus. Demonstre Deus, né? E lógico, né? Para a pessoa enxergar tudo isso que nós estamos falando, é algo que vai chocar com aquilo que o mundo prega. Porque se nós falarmos uma linguagem que é a mesma do mundo, a pessoa não vai querer conhecer essa novidade de vida. É o nosso papel. O Senhor fez o dele. E fez bem feito. Por isso que estamos aqui. E quantas vidas não estão nesse caminho? Por negligência nossa, por ausência da palavra de Deus. Fazer discípulo, o Senhor está ordenando. Ele não está perguntando se você quer, você tem que fazer discípulo. Porque você aprendeu, você foi ensinado. Agora é hora de você passar por um outro estágio, assim como foi aqueles homens, de discípulos para apóstolos. Nós precisamos avançar na nossa caminhada cristã. O Senhor precisa olhar para nós e ver, agora sim, está fazendo discípulo. Agora sim, a engrenagem está todo vapor. E não olhar para a igreja e ver a engrenagem parada. As pessoas preocupadas com tantas coisas. E se der tempo, vou fazer discípulos a todas as nações. Jesus disse em Lucas, capítulo 9, versículo 23, se alguém quer vir após a mim, negue a si mesmo e tome cada dia a sua cruz. A cada dia, até o último dia, o dia derradeiro, ou da nossa morte, ou quando Jesus vier e estivermos vivos nesse mundo. A cada dia nós devemos lutar. Independente das lutas, as pessoas precisam ver Cristo. É como eu falei, né? Independente da época, da estação do ano, você precisa dar fruto. Passando lutas, dificuldades, as pessoas têm que ver Cristo em você. Cristo. E hoje, a maior dificuldade é entender que para você convidar a pessoa a trilhar o caminho, você tem que já ter passado por ele. Né? Esse caminho que você tem que apresentar, você já tem que ter passado por ele. E aí que tá. Porque precisa trilhar. E como as pessoas hoje não querem trilhar os caminhos de Deus, logo não vão fazer discípulos. logo não vão mostrar Deus. Logo não vão mostrar os frutos do Espírito. Logo não vão mostrar a obra de Deus. Porque as pessoas não querem trilhar. As pessoas querem andar por todos os caminhos, menos pelos caminhos que Deus determinou para as nossas vidas. O Senhor não disse para os discípulos: vocês vão agora e eu vou embora e aí cada um se vira. Não. Eu vou estar com cada um. Eu vou confirmar as palavras. Então, saiba, quando você falar da palavra do Senhor, Ele vai confirmar. Ele vai realizar. Ele vai mostrar. Ele vai curar. Ele vai. O demônio vai sair, porque a obra é dele e ele vai confirmar. Mas nós precisamos buscar. Precisamos estar trilhando por esse caminho e convidando as vidas para trilhar também. E de fazer discípulos. Vamos, irmãos. Vamos fazer discípulos. Vamos, como diz, espalhar a semente da palavra do Senhor. Não se preocupe não, a semente não é contada não. Nunca acaba. Quanto mais você lançar, mais semente você vai ter. E mais Deus vai poder trabalhar. Sabe por quê? Porque, como o pastor já falou várias vezes aqui na igreja, o Senhor deu autoridade para o homem. E deu autoridade nesse sentido também. Mas, no mundo espiritual, a mesma autoridade que Jesus tinha no mundo espiritual, Ele transferiu para cada um de nós, irmãos. Olha que coisa maravilhosa. A cada um de nós o Senhor entregou o pacote completo. O Senhor não mandou fazer discípulo de mãos abanando. Não. Ele deu todas as ferramentas necessárias. Como o pastor diz, né? Aqui que sobre a palavra do homem, Deus vai e realiza. Deus está querendo fazer grandes obras, mas nós não estamos falando. Deus está pronto para operar na vida daquele que está ao lado, lá onde você trabalha, onde você estuda, lá com a sua mãe, com o seu pai, com o seu vizinho. O Senhor está ali pronto, aguardando você lançar a palavra de vida eterna para Ele pegar aquela palavra aí, fazer uma grande obra. E você está despercebido, preocupado com o pão que embolora no dia seguinte. Sendo que a nossa maior preocupação é com o pão que alimenta para a vida eterna. O exemplo, como eu falei eu e da Sofia, nós não podemos perder isso de vista. Porque isso gera consequências, né? E faz um tempo que ela tem essa mania, né? Com quem será que ela aprendeu? Um exemplo que ela tem ao lado dela. E para tirar esse exemplo ruim de roer as unhas, até a pele que pode inflamar, pode infeccionar, eu tenho que primeiro mostrar. Eu tenho que tomar atitude. E ela vai enxergar o quê? A mudança. E essa mudança vai refletir a mudança na vida dela também. Como diz, o pastor sempre fala também, diz no mundo que praga de mãe pega, né? Palavra de bênção de mãe pega mais ainda. Então, um exemplo abençoado vai pegar mais ainda. Então se preocupe com aquilo que você tem demonstrado. Se preocupe com aqueles que estão à sua volta. Cada um responde para você mesmo, né? Eu tenho feito ide, eu tenho feito discípulos, eu tenho dado frutos, ou eu tenho só aguardado as coisas, como o discípulo que está na caminhada inicial. Só o mestre faz. Não, você faz. Né? Como diz, né? Alguém está enfermo ou doente, passando por um problema, liga para o pastor. Pastor, já pode orar por fulano? Ora você. Ministra você. A irmã Miliane falou aqui, né? Que estava na casa dos parentes do esposo. Aí aconteceu tudo aquilo que todo mundo ouviu aqui. Todo mundo olhou para ela. Né? Nos céus também. Né? Todo mundo olhou. E ela se posicionou. Não estava o pastor lá. Né? Talvez se tivesse, tivesse pastor, ó, pastor, pessoal. Ali era ela. E nas circunstâncias é você. Então ministre o poder de Deus. E Deus confirmará. E os exemplos serão vistos. As pessoas vão ver as maravilhas. Trilhe esse caminho, não é fácil, irmãos. É um caminho de renúncia, sim. É um caminho onde nós temos que, às vezes, saltar muralhas. Sim, mas o Senhor está conosco a cada dia de nossas vidas. E eu falava com o Senhor nas reuniões, nas horas de oração. Eu falava, Senhor, e o Senhor falava muito, falava, aquele que é enviado não pode ser invisível. Não pode ser invisível. As pessoas quando passaram ao seu redor, você não pode ser invisível. Você tem que ser brilhante. E bom farol xenon, né? A pessoa fica até assim. Paulo sofreu um baque a caminho de Damasco. E ali ele conheceu Cristo. E Cristo fez a grande obra. Deus espera de nós. Não porque ele depende, porque ele se estabeleceu na palavra. Né? Muitas vezes as pessoas pensam em multidões. Jesus só ensinou 12. E hoje estamos aqui. Né? Jesus ensinou 12. Se um que você falar trilhar por esse caminho, isso vai se multiplicar. Se 2, 3, se com 12 estamos aqui. Né? Então faça a sua parte. Avance. Seja o enviado de Deus, o embaixador de Deus, né? O mensageiro de Deus, né? Do reino de Deus. Não das suas vontades, dos seus desejos, mas dos desejos de Deus. O Senhor disse, últimos avisos, ide e fazei discípulos de todas as nações. Essa é a prioridade da igreja. Do século 1 e do século 22. É a mesma orientação. Então, vamos nos posicionar, né? Vamos buscar a Deus. E não é balela que eu vou falar. Eu falo, nossa, como podia ter todo final de semana um relógio de oração, né? Né? Aí no início, tudo no início, né? Aí o Senhor falou assim, será mesmo? Ou é fogo de palha, né? Falei, não, Senhor, porque Deus fala, Deus move. E eu estava em casa, eu nem saí de casa no sábado, porque a Regina tinha que orar no horário, eu tinha que orar em outro, eu falei, melhor não sair de casa, vamos ficar aqui em casa, na comunhão. Aí eu estava lá, eu falava, quem está orando agora? Falei, agora? Falei, o Senhor que ele esteja orando mesmo, meu pai, eu falava. E eu me alegrava em casa, falava, meu irmão está orando agora, o que será que ele está falando, além daquilo que o pastor colocou nos objetivos, o que será que ele está ali ministrando a Deus, né? Foi porque eu vou ser impactado também. Então, eu não estava ali, vou cumprir minha hora e depois, de boa, né? Não, eu estava envolvido, né, com aquilo que estava acontecendo ali. Você tem que se envolver com aquilo que é de Deus. Você tem que ser o primeiro, você tem que dar o exemplo. Você tem que ser a diferença. Para que o mundo saiba que Deus enviou Jesus, aquele que morreu na cruz, para nos dar vida eterna. E quando nós priorizarmos o reino, as coisas acontecerão. Jesus disse, as demais coisas serão acrescentadas. Em Hebreus, para orarmos, capítulo 2, versículo 4, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuição do Espírito Santo de Deus, nós vamos testemunhar a obra de Deus. É pelo Espírito de Deus. Por isso temos que orar. Por isso temos que ler a palavra, por isso temos que ter comunhão. Por quê? Porque esses sinais vão acontecer. E nós somos responsáveis pelas vidas. Poxa vida, nem consigo tomar conta dos meus filhos, eu tenho que dar conta dos irmãos, das vidas que estão aí fora? É, irmão. Tem porque você também foi na vida de alguém. Alguém teve que dar conta de você também. Multiplicação. Faça os discípulos. Você vai fazer não com regras, né? Não com rituais, mas porque você vive a palavra de Deus. E vivendo a palavra de Deus, não terá dificuldade nenhuma em testemunhar a Deus. Aquilo que nós priorizamos em nossas vidas, elas vão dizer no futuro se de fato nós colocamos Deus ou não em primeiro lugar em nossas vidas. Todos os dias nós temos que estar ali diante do Senhor. 3 vezes por dia, como Daniel, 4 vezes, 5 vezes, quantas forem necessárias, o que você tiver de tempo ali, que você aproveite. Porque para você escolher aquilo que a carne quer, é a coisa mais fácil que tem. Você nem pensa. Né? Você nem pensa. Eu já estava num trabalho com muita coisa lá, e meu tique-teco não estava dando conta. Começou a dar uma dor de cabeça. Parecia enxaqueca, né? Porque aqui, né? Falei, ai, Jesus, hoje não, meu pai. Hoje tem culto, eu preciso estar ali na igreja. Eu falei, não vou ir ao pastor, não. O Senhor, faz a obra aí. Manda embora isso daí, porque não há lugar melhor do que estar diante de Deus. Não é que a igreja que você faz é bonita, não. É diante de Deus. Nós estamos aqui como o corpo de Cristo, como o corpo que o Senhor ali é o cabeça, né? E nós somos totalmente ajustados, ligados, como tem o louvor, né? Ninguém sai fazendo o que quer. Pensou se cada membro do meu corpo decidir fazer alguma coisa? Né? Vai ficar meio complicado. E assim é a obra de Deus. Só tem uma vontade que deve ser feita. É do cabeça da igreja. Faça a vontade do seu Deus. Faça a vontade do Senhor. Às vezes você vai demorar para entender, compreender, mas ali insista, persista. Assim como aqueles homens, aquele que negou Jesus, aquele que era conhecido como filho do trovão, aquele que perseguia os cristãos, que ali que chicoteava, aprisionava, foram conhecidos como grandes homens da Bíblia. Aquele que pregou e 3.000 almas foram aceitas, aquele que teve a visão na ilha de Pátimos com morte natural, e aquele que foi um dos maiores apóstolos de Cristo, que foi o apóstolo Paulo. E você ainda dá tempo de entrar no livro de Atos, que a igreja continua. Depende de nós. Vamos orar. Vem aqui à frente. Vamos orar. Né? Irmãos, não tem problema nenhum em ser discípulo. O que não pode é vivermos a vida inteira como discípulos. Né? É igual a nossa caminhada, né? Você nasce, você é um bebê, depois vira uma criança, um adolescente, um jovem e depois um adulto. Cada fase da nossa vida tem responsabilidades diferentes. Né? Eu não posso estar casado querendo agir como solteiro. Eu não posso ser adulto e agir como uma criança. Não. Chegou o momento, você tem que agir como tal. Você casou, você tem que agir como marido, esposa. Você cresceu, você é adulto, você tem que agir como adulto. Não como criança. Não, porque aquela fase já foi. E quando acontece isso, quem perde é as pessoas. Quantos estão ainda com água no tornozelo, no joelho, e já deu a hora de estar mais adentro desse rio? E Deus não vai forçar ninguém. Mas quem perde somos nós. Porque deixamos de receber coisas maravilhosas de Deus. De termos intimidade com Deus. De estarmos numa situação como a Emiliana estava. E ministrar o poder de Deus. de bate-pronto, sem pensar, devo ou não devo não, já estou orando já. Falo ou não falo, já estou falando já. Jesus não é privado de ninguém, Jesus é público. Então pode falar. Deus vai te dar sabedoria. Deus vai encher tua boca com as palavras. Ele diz, eu encherei. Ele diz para o profeta, abra sua boca e eu vou encher. Foi isso que disse para o profeta. Moisés, quando ficou com nheco-nheco diante de Deus, Deus falou, não adianta, não vai adianta. Eu que vou fazer todas as coisas. E foi lá Moisés. E assim será com cada um de nós. Vamos orar.